Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, sábado 5 de janeiro de 2019. A votos de um excelente sábado da nossa companhia. Na apresentação da emissão está a Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Bom sábado de novo e votos de um bom ano novo. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a Pidjigitia Capital FM, isto na capital, em Bissau. Estamos também em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu. Estamos com a Leste FM e a Rádio Sichanouco. E estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá, nos 105.5. Estamos ainda, não esqueça, na internet, em direto, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 5 de janeiro de 2018, no espaço da Janela de Angola, vamos conversar com Carlos Taveira, que esteve preso na prisão de São Paulo, em Luanda, acusado de pertencer à Organização Comunista de Angola, isto nos tempos em que se deu o 27 de maio. Na segunda meia hora vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa neste primeiro sábado do ano de 2019.
Muito boa tarde, caros ouvintes. São 12 horas e 1 a partir de Washington, D.C., capital americana. Eu sou a Maide de La Salette com as notícias a esta hora. Aqui nos Estados Unidos, Donald Trump reafirma que o país precisa de um muro e o governo mantém-se encerrado. O Senado americano e o Congresso preparam-se para continuar as negociações com a Casa Branca neste sábado, 5 de janeiro, num esforço para reabrir o governo, que está parcialmente encerrado há já duas semanas. O presidente Trump reiterou na sexta-feira a sua insistência no muro na fronteira com o México para garantir segurança adicional. Pediu aos democratas que aprovem financiamento e atacou os mídia. Em tweets, ele escreveu que tem o apoio de vários lados para a segurança na fronteira e, passo a citar, muito perigosa. Fim de citação, incluindo o muro que as equipas vão negociar durante este fim de semana. Trump escreveu ainda que as reportagens do Washington Post e da NBC têm recorrido a fontes falsas. Os democratas disseram várias vezes que não vai haver financiamento para nenhum muro para acabar com o encerramento do governo. Trump disse também na sexta-feira que pretende arrastar as negociações, e passo a citar, por meses ou até anos, fim da citação, até conseguir os 5,6 bilhões de dólares que ele diz precisar para começar a construir o muro. Trump ameaçou ainda ultrapassar o Congresso e declarar emergência nacional para conseguir ter o muro construído. O encerramento parcial do governo, que começou a 21 de dezembro de 2018, afeta cerca de 800 mil trabalhadores federais em todo o país. Os Talibã disseram que o envolvimento com os Estados Unidos para negociar e acabar com a guerra e, passo a citar, ocupação ilegítima do Afeganistão, fim de citação, mantém-se, pondo de parte quaisquer conversações de paz direta com o governo em Cabul. O porta-voz dos Talibã, Zabiullah Mujahid, disse à Voz da América que uma nova ronda de discussões com os Estados Unidos está em cima da mesa, mas que datas e locais ainda não foram determinados. O porta-voz dos Talibã disse também que não quer ter conversações diretas com o governo de Cabul, por se tratar de um produto da ocupação estrangeira, sem autoridade ou habilidade para acabar com o conflito. O presidente Donald Trump está, entretanto, a considerar se deve ou não reduzir significativamente as mais de 14 mil forças americanas no Afeganistão. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, pediu neste sábado, 5 de janeiro, ajuda internacional para defender a democracia e o estilo de vida da ilha autónoma após novas ameaças feitas pela China. O pedido de Tsai foi feito dias depois de o presidente chinês Xi Jinping ter dito que ninguém pode mudar o facto de que Taiwan é parte da China e que pessoas de ambos os lados desejam a reunificação. Se a comunidade internacional não apoiar um país democrático que está a ser ameaçado, podemos perguntar qual que nação será a próxima, disse a presidenta de Taiwan. Taiwan é o assunto mais sensível para a China, que reivindica a ilha como seu território. Xi Jinping aumentou a pressão sobre a nação desde que Tsai, que é pró-independência, Partido Progressista Democrático, assumiu o poder em 2016.
Obrigada às notícias do mundo. Neste sábado, 5 de janeiro de 2019, votos de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Acaba de ser publicado em Lisboa o livro São Paulo, Prisão de Luanda. O seu autor é Carlos Taveira, que esteve ali preso durante pouco mais de 2 anos, acusado de pertencer à Organização Comunista de Angola, a OCA, que se opunha à presença soviética e cubana naquele país. Carlos Taveira já se encontrava preso quando se deu a tentativa de golpe de 27 de maio de 1977 e a partir daí testemunhou os horrores que ali se viveram. A Taveira, que é autor de 4 outros livros, que ele intitula de romances históricos e um livro de poemas, diz contudo que o livro acabado de publicar não pretende ser uma acusação contra qualquer pessoa, um livro de ajuste de contas, mas sim uma lição sobre as consequências do monolitismo político. O livro, aliás, marcado por um tipo de humor negro. Nós conversámos com a Carlos Taveira.
É impossível escrever sobre um livro de prisão política sem haver denúncia, não é? Bem, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o livro é mais um livro de momentos. O livro, não, por exemplo, quando fala de alguém, não lhe estuda o caso dessa pessoa, desse preso, não é? O livro é um livro de momentos, de momentos que se passaram na cadeia, de coisas humorísticas mesmo. Descreve-se, por exemplo, lá uma coisa que eu acho que nunca ninguém descreveu das prisões, foi que nós fazíamos partidas de xadrez. O xadrez era muito, muito utilizado e, por exemplo, havia aquelas... os sanitários eram daqueles centro turco, sabe, que tem um buraco no chão e tal. E em cima, a cela de cima tinha o mesmo, não é? E aquilo fazia um tubo acústico, as pessoas falavam por ali... Ah. E de maneira que jogávamos partidas de xadrez através desse cubo do acústico com a parte de cima. Está a ver? Fala-se também de torturas, mas não se fica ali. Fala-se muito no decorrer do livro, porque é impossível falar naquela prisão e de outras do género sem falar nisso. Mas são livros de momentos. Fala-se de personagens curiosos que habitaram a prisão e o livro não tem aquela, não tem a vocação de denúncia. Não é bem isso que eu gostava. É uma coisa assim mais universal. Fala aí o que é que se passa numa prisão deste género entre as pessoas que o habitam. Porque as pessoas que habitam uma prisão política são boas pessoas, são pessoas instruídas. São cidadãos respeitáveis, de uma vez já trabalham, têm empregos, são uma grande parte deles é muito bem formada, aliás. E, portanto, forma-se necessariamente uma sociedade muito diferente de uma prisão de delito comum.
Muito bem.
E foi esse aspecto que o editor gostou e que me desafiou, porque eu resisti a publicá-lo muitos anos.
A sua prisão dá-se naquela altura do 27 de maio, é?
Não, eu já lá estava preso antes. Ora, isto aí é que está, e aliás, eu não, nem sequer falo muito disso no livro. Eu fui preso, acusado de pertencer a uma organização que havia lá, que se chamava Organização Comunista de Angola.
Sim.
Ora, essa organização era feita de dissidentes do MPLA. Dissidentes do MPLA que não estavam de acordo com a intervenção da União Soviética e dos cubanos em Angola.
Sim.
Porque se dizia que, ok, os americanos são imperialistas, muito bem, mas os soviéticos também.
Sim.
Quero dizer, eles querem vir aqui fazer guerras interpostas. Nós não temos de estar, de privilegiar mais um que outro. Éramos ingênuos, no fundo, não é?
Sim.
Porque, não, aliás, não podia ser de outra maneira, porque se o governo não tivesse ido buscar apoio à União Soviética, tinha desaparecido do mapa, os sul-africanos tinham entrado por ali assim e tinham feito tudo. Porque eu era, basicamente, eu era do MPLA, mas eu conhecia os indivíduos da OCA, eram meus amigos, não conhecia a organização em si. E uma vez fui a uma reunião deles, não é?
Sim.
Eu tinha simpatias por eles porque eu pensava da mesma maneira. E de maneira que, quando fui à primeira reunião, a polícia estava lá de emboscada e fui levado. E porque se eu não tivesse ido a essa reunião, nunca tinha entrado nessa prisão. Foi com circunstâncias. E depois, com o tempo, com a prisão, fez-me de bem, mudou-se de uma certa maneira, se é possível fazer bem, fez-me bem a desempoeirar as minhas ideias e aquelas ideias marxistas que eu professava e que eu lia muito sobre isso e nas quais acreditava que
viviam, claro,
e comecei a ver a coisa de outra maneira diferente. Entrei um indivíduo, talvez com um bocado de ideias extremistas, e saí lá um democrata. Foi assim.
Olha,
São Paulo transformou.
Sim, e mas você depois, quando é que saiu? Já saiu depois do 27 de maio ou antes?
Pois, eu entrei o 27 de maio de 77, não é?
Sim.
E eu entrei em dezembro de 76. Eu estava há 5 meses na cadeia quando se deu o 27 de maio.
Sim.
E quando se deu o 27 de maio, eles assaltaram a cadeia onde nós estávamos, porque havia indivíduos que eram aderentes do Nito Alves, que seguiam as suas filosofias e ideias, que já lá estavam presos. Poucos, mas já lá estavam, alguns com uma certa importância. E eles atacaram a cadeia. Atacaram a cadeia para libertar os deles. Estivemos debaixo de fogo durante 4 ou 5 horas, 5 horas mais ou menos, e atacados por 4 blindados, de maneira que houve palão de tiroteio desgraçado, havia balas que passavam pelas celas, até que a guarnição se rendeu. Quando a guarnição se rendeu, ficámos com aqueles indivíduos durante algumas horas. E o que é importante dizer aqui é que esses indivíduos mituais tinham professavam ideias opostas àquelas da OCA, pelo qual eu estava preso. Quer dizer, os indivíduos nituanos eram por um marxismo-leninismo como os soviéticos.
Exatamente.
Completamente, e acusavam o MPLA de estar a desviar da linha. Portanto, eles, se tivessem, quando eles entraram, disseram-nos que nos iam matar nesse dia. Deveria que está a ver, 21 anos que eu tinha na altura, comecei a dizer o que é que eu estou a fazer aqui no meio disto tudo. E felizmente eles perderam o golpe, felizmente para mim, não infelizmente para eles. Eles perderam o golpe e nós não fomos mortos. Nós e a Revolta Ativa, eles puseram-nos contra uma parede. Nós e a Revolta Ativa, eles queriam levar para o campo da Revolução, como eles diziam, vamos levar para o campo da Revolução, vamos fuzilados hoje. E esse dia marcou muito, evidentemente.
Uhum.
Eles celebram cada 27 de maio como um segundo nascimento.
Sim.
Agora, o que aconteceu depois foi horrível, porque até aí, aquela prisão, bem, estávamos presos, estávamos em celas individuais, não saímos muito, eram celas pequenas, era em si uma crueldade, os interrogatórios eram longos, mas não havia tortura. Não havia tortura porque havia um indivíduo que lá estava que não acreditava nisso. O indivíduo, a eminência par da DISA, era um indivíduo que chamava Helder Neto. E ele não acreditava na tortura. É incrível, não é? Um indivíduo da polícia política. Mas ele não acreditava, não. Ele era de uma liberdade incrível para os presos. Ele às vezes levava os presos a casa para passar a noite com a família. Era assim. Ele queria recuperar os presos, que ele via que tinham uma certa qualidade, não é, intelectual, para trabalhar com eles. E conseguiam recuperar alguns, não todos. A mim não me recuperou para trabalhar com eles, nem a outros, mas alguns foram. Conseguiu com esses métodos. Era um polícia inteligente. Mas ele suicidou-se no dia 27 de maio. Estava na cadeia e suicidou-se. E depois, com a repressão, entrou a tortura a cheio. Ora, a instrução do meu processo, pode chamar assim, passou-se antes.
Sim.
27 de maio, portanto eu não sofri essa tortura física, mas todos os que entraram depois do 27 de maio passaram pela sala de torturas e alguns barbaramente torturados e alguns morreram na tortura.
Sim.
E outros eram levados simplesmente à noite para serem abatidos clandestinamente em qualquer sítio, num sítio qualquer.
Sim.
E esse era o nosso medo. Quem sabe se alguém lá nas estruturas lá em cima, quem decide estas coisas, que decide que nós também devemos embarcar numa noite qualquer para sermos fuzilados e desaparecermos do mapa. E esse é o nosso medo. Cada vez que aparecia havia o autocarro do amor, como a gente chamava, que era o autocarro que vinha buscar. Era uma ambulância que vinha buscar a gente para ser fuzilada. Havia um ambiente de terror.
Portanto, foram muitas pessoas que foram levadas.
Ah, foram. Então houve uma noite, toda a cela de cima, que estava... Não eram aqueles que jogavam xadrez connosco, estes vieram depois, mas essa cela de cima, onde eles punham os polícias deles, os elementos deles, que eles suspeitavam de ter contribuído assim para o golpe, eram 16, mais ou menos, foram todos numa noite, quer dizer, foram debaixo de pancada até ao autocarro do amor, e os 16 numa noite desapareceram. E aquela não era a única prisão a fornecer.
Claro.
Aquilo havia uma outra, que eles chamavam de casa de reclusão, onde estavam ainda presos os mais importantes, como o Nito Alves, o Zé Van Dunen e outros, não foram para São Paulo, a Cita Alves foram para outra, foram para a casa de reclusão. Um amigo que eu tinha também, que era o Rui Coelho, que era do Lubito com ele, ele também foi para a casa de reclusão. Os cabecilhas foram para a casa de reclusão e muitos outros. E de elite também partiram para de São Paulo durante uma certa época, durante esse ano de 76 e 77, saíam regularmente pessoas para o fuzilamento.
Você mencionou aí o autocarro do amor, é um nome, vá lá, irónico, não é? Porquê que lhe deram esse nome?
Ah, bom, por ironia, por... É o tal humor negro.
Sim.
De prisão. Na altura, no tempo colonial, havia uma música portuguesa que cantava muito, era um bocado pirosa, que era o autocarro do amor, era o amor, sim senhor, qualquer
sim.
coisa assim. Era uma música que se tocava muito, aquelas que os namorados ofereciam às namoradas.
Sim, 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 sim.
E foi a evocar essa canção que lhe chamaram o autocarro, que lhe chamamos o autocarro do amor,
uhum.
que no fundo era o autocarro do ódio, não é?
Claro. E depois você foi libertado, eventualmente.
Fui libertado de um dia para o outro, quer dizer, nem sequer estávamos a contar. Em 1979, o Agostinho Neto estava sob uma enorme pressão internacional. As torturas tinham sido muitas, tinham havido muitas denúncias de organismos internacionais, entre os quais a Amnistia Internacional. A Amnistia Internacional, que tinha denunciado a prisão do Neto quando ele esteve preso,
sim, sim.
pelos portugueses do antigo regime, houve pedidos, portanto, ele estava sob pressão externa, de maneira que o homem, e eu tenho a impressão que o Agostinho Neto já sabia que estava com uma doença mortal. Ele era médico. Ele morreu alguns meses depois disso. Morreu um mês ou dois depois de eu ter saído e outros. E de maneira que, a um dado momento, eu faço um discurso um bocado covarde, digamos, num homem tão corajoso como ele foi, que ele diz o seguinte: dizem-me que há torturas, dizem-me que há fuzilamentos, eu é que sou responsável disto tudo. Quase do género a sacudir água do capote, como se diz,
sim.
para o ministro do interior ou para o indivíduo que estava à frente dessa repressão, que demitiu. E então começou a fazer uns certos processos, assim um bocado para inglês ver, foram alguns polícias presos e tal, aquilo era...
Sim, sim, claro, sim, sim.
E fez toda uma série de... Deu amnistia a toda uma série de presos, que o incomodavam menos, né? Entre os quais eu. Mas aquilo foi verdadeiramente uma operação, e foi de um dia para o outro. Ele fez esse discurso, os polícias entraram em pânico e nós fomos libertados dois ou três dias depois. Foi assim, de um dia para o outro.
Portanto, você esteve na prisão quanto tempo?
Estive 2 anos e 7 meses.
Ouça, agora diga-me uma coisa. Este livro, portanto, já foi publicado em Portugal. Sabe se há planos para o publicar em Angola?
Eu não conheço, eu não sei como é que a distribuição vai ser feita, mas sei que o distribuidor deste editor, porque eles trabalham com os distribuidores, né? São eles que enviam para os 4 campos do mundo, eu acho que ele distribui em Angola também. Mas mesmo se o livro não for distribuído em Angola, seguramente há de haver muita gente que o vai encomendar.
Você nunca mais voltou, depois saiu de Angola, não é? Nunca mais lá voltou, não?
Sim, saí de Angola em fins de 85,
sim.
Em dezembro de 85. Vim para o Canadá em dezembro de 85, saí de Angola uns meses antes, em pleno inverno. E nunca me arrependi. Vim para aqui, esqueci, a vida é para a frente, não fico
pois,
com
claro,
rancores.
Claro.
Com rancores nem nada. E a razão também que me levou a evitar publicar isto foi que eu não queria que fosse interpretado como uma crítica em Angola. Não, este livro não é nada como isso. Naquelas cadeias estavam, aliás, pessoas que combatiam desde a sua juventude pela independência de Angola, mesmo com armas na mão.
Claro.
Imagino todas as pessoas da Revolta Ativa que estavam no MPLA desde 60, 59, fundadores do MPLA estavam lá. Portanto, não se trata de pôr em causa a independência de Angola ou de criticar a independência de Angola.
Sim, sim.
Trata-se de dizer aí que está o que é que um regime monolítico que quer impor o seu pensamento pode fazer. E a cadeia de São Paulo é um exemplo típico. Em Moçambique provavelmente terá havido
claro, coisa, claro.
É que a prisão foi construída no tempo do tal fascismo português, mas serviu para o regime angolano. Quer dizer, a mesma cadeia,
sim,
com os mesmos métodos, com o mesmo tipo de polícias, ficou ali e serviu aos dois. Quer dizer que todos os regimes de extrema, extremos, utilizam os mesmos métodos e os mesmos edifícios, não é?
Exatamente.
Para reprimir.
Carlos Taveira falou-nos também dos outros livros por si já publicados.
São romances com fundo histórico. Na realidade, o primeiro livro que eu publiquei foi em português e tratava-se era um romance, uma ficção com fundo histórico, passado no século XVII, que foi era a história do primeiro homem negro que deixou uma marca na história canadiana. O nome dele ele tinha nome português, que era Mateus da Costa. O homem era negro, era livre, não era escravo, e veio para aqui com as expedições dos franceses para servir de intérprete das línguas índias para o francês.
Ah.
Ora, é uma história esquisita, não é? Como é que um homem negro vem servir de tradutor?
Interessante.
Como se sabe muito pouco do homem, inventei-lhe uma história. Chama-se Mateus da Costa e os Trilhos de Megumagi. Megumagi era o nome que os índios Mi'kmaq davam e dão ainda à província da Nova Escócia, à região da Nova Escócia. Isso foi a primeira. Isso deu-me o gosto de continuar a folhear. Entretanto, havia um romance que devia ter saído com o texto que não saiu, nunca mais saiu, porque o texto foi comprado pela Leia. E fiquei com o romance pendurado. De maneira, fiquei furioso. E decidi e refiz esse romance para o francês completamente. E aqui aceitaram publicá-lo.
Que é sobre?
E depois, que é o mesmo.
Ah, o mesmo.
Aceitaram publicá-lo, mas é um livro quase novo, quase diferente. Porque foi muito trabalhado, já tinha experiência. Eu tinha mais possibilidades de pesquisa.
Uhum.
E depois disso deu-me o gosto. Deu-me o gosto de continuar a trabalhar nessa veia da lusofonia na Nova França, como eu dizia.
Sim.
E descobri que... tomei conhecimento que o primeiro mensageiro do rei da Nova França, quando isto era colónia francesa, no século XVII e XVIII, foi um português nascido em Lisboa. E também fiz uma história. O homem é o antepassado de uma grande família que existe por aqui no Canadá francês, que se chama Da Silva. Uma outra foi também uma mulher negra que nasceu em Lisboa, mas que veio para aqui, para Nova Iorque, comprada por um flamengo aos portugueses em Lisboa, e ela veio parar aqui ao Canadá. Houve um indivíduo daqui que foi a Nova Iorque, comprou e trouxe para aqui, que se chama Maria Angelita. Ela era uma mulher que era muito desbocada, falava sempre contra a escravatura, etc. E a uma dada altura houve um incêndio na casa dos patrões e ardeu o bairro todo, 40 casas. Acusaram-se de ter posto o fogo à moradia. De maneira que os trâmites da época houve investigação, foi torturada, como eles faziam de tempo, foi enforcada.
Como é que ela se chamava? Diga outra vez.
Chamava-se Marie-Joseph Angélique.
Ah.
Esse livro chama-se Mots et Marais, está em francês,
sim,
mas eles dizem tome dois,
ah,
porque Mots et Marais, tomo um, é o do Pedro da Silva. Eles consideraram aquilo como uma sequência do romance, o que eu não estava de acordo, mas foi imposição do editor. Depois seguiu-se um livro de poemas em francês também, isso foi o quinto. E eu estava agora a trabalhar num sexto sobre um cursário português que foi muito importante na Nova Escócia, no século XVIII, no princípio do século XVIII, e que foi um dos homens médicos de Canadá, no fundo. Estava a trabalhar nele. Quando decidi enviar esse romance que tinha ficado pendurado, com a Texto Editores, há um editor em Lisboa que o aceitou. Mas depois, quando estava a falar com o editor, ele perguntou: mas estiveste na prisão, não é? E descobrimos toda uma série de coisas em comum, que ele também tinha estado em Angola. E eu disse: sim, estive. E tens mamãe? E escreveste alguma coisa sobre isso? Sim, agarrei, tenho algumas memórias escritas, não é grande sim. coisa, não dá um grande livro. Mas eu posso ler. E ele leu. E enviei num dia, e no dia seguinte ele telefonou-me e disse: ei, eu tenho que publicar este e vai ser antes do outro.
Esta é a conversa com Carlos Taveira, autor do livro São Paulo, Prisão de Luanda. E amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar sobre um outro livro. Intitula-se Percurso da Luta da Libertação Nacional, Viagem ao Interior do MPLA, de Hugo Azancote de Menezes. Depois teremos aqui saúde com a doutora Graça Matinha e iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, a música que escolhemos é de Carlos Buriti, com acompanhamento de Jeff Brown, Macamba. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, manchetes do mundo e as manchetes americanas. 60 segundos de imagens noticiosas de África, do mundo e dos Estados Unidos. Voz da América, emissão vespertina em português, 5 de janeiro de 2019. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado, então, na companhia da Voz da América em português. Votos também de um bom ano de 2019. Podem seguir-nos na onda curta, nos 13.630 e 17.655. A onda média aos 1530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. FM, escuta-nos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em FM estamos também em Climane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM também em Pemba. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu a Rádio Sichanouk e a Leste FM, em Bafaté a Rádio Comunitária de Bafaté e em FM escutam-nos em Bissau com a Pidjigiti, a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais e o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salette, a partir de Washington, D.C., para as notícias é nesta hora, a emissão em português da Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, Donald Trump reafirma que os Estados Unidos precisam de um muro e o governo mantém-se encerrado. O Senado americano e o Congresso dão continuidade às negociações com a Casa Branca, neste sábado 5 de janeiro, num esforço para reabrir o governo, que está parcialmente encerrado há já duas semanas. O presidente Trump reiterou na sexta-feira a sua insistência no muro na fronteira com o México para garantir segurança adicional e pediu aos democratas que aprovem o financiamento. Os democratas, no entanto, têm dito que não vai haver financiamento para nenhum muro para acabar com o encerramento do governo. Trump disse na sexta-feira que pretende arrastar as negociações por meses ou até anos até conseguir os 5,6 bilhões de dólares que ele diz precisar para começar a construir o muro. Ele ameaçou ainda ultrapassar o Congresso e declarar emergência nacional para começar a construir o muro. O encerramento parcial do governo, que começou em 21 de dezembro de 2018, afeta cerca de 800 mil trabalhadores federais em todo o país. Os talibã disseram que o seu envolvimento com os Estados Unidos para negociar e acabar com a guerra e ocupação ilegítima do Afeganistão mantém-se, pondo de parte quaisquer conversações de paz direta com o governo em Cabul. O porta-voz dos talibã, Zabiullah Mujahid, disse à Voz da América que uma nova ronda de discussões com os Estados Unidos está em cima da mesa, mas que datas e locais ainda não foram determinados. O porta-voz dos talibã disse que não quer ter conversações diretas com o governo de Cabul, por se tratar, e passo a citar, de um produto da ocupação estrangeira sem autoridade ou habilidade, fim de citação, para acabar com o conflito. O presidente Donald Trump está, entretanto, a considerar se deve ou não reduzir significativamente as mais de 14 mil forças americanas no Afeganistão. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, pediu neste sábado, 5 de janeiro, ajuda internacional para defender a democracia e o estilo de vida da ilha autónoma após novas ameaças da China. O pedido de Tsai foi feito dias depois de o presidente chinês Xi Jinping ter dito que ninguém pode mudar o fato de Taiwan ser parte da China e que pessoas de ambos os lados desejam a reunificação. Se a comunidade internacional não apoiar um país democrático que está a ser ameaçado, podemos perguntar que nação será a próxima, disse Tsai Ing-wen. O Taiwan é o assunto mais sensível para a China, que reivindica a ilha como o seu território. Xi Jinping aumentou a pressão sobre a nação desde que Tsai, que é do pró-independência Partido Progressista Democrático, assumiu o poder em 2016. O presidente chinês afirmou na quarta-feira que a China tem o direito de usar a força para retomar o controle sobre a ilha, mas que baralhará para uma reunificação pacífica. Aqui ainda nos Estados Unidos, um tiroteio num centro de bowling deixou 3 mortos e vários feridos. Um tiroteio no centro de bowling em Torrance, arredores de Los Angeles, deixou 3 mortos e vários feridos, informou a polícia na cidade do estado norte-americano da Califórnia. Isto aconteceu neste sábado, 5 de janeiro, e a polícia acrescentou que os suspeitos estão foragidos. O incidente ocorreu após uma discussão no Gable House Ball, um centro de diversões. O segundo departamento da polícia, que respondeu a uma chamada de tiroteio no local, dois homens foram levados para o hospital, outros dois procuraram ajuda médica por conta própria, mas três morreram.
Obrigado, o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 5 de janeiro de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. E na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos do conteúdo de um livro, Percurso da Luta da Libertação Nacional, Viagem ao Interior do MPLA. O seu autor foi Hugo Anzacote de Menezes. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Madzinha. Para já, vamos então aqui à Música da América. É o Top Ten.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Saleta.
Eu sou a Ana Guedes e esta semana a produção é do Mariano Bartolomeu. E Mayra, começamos com Kanye West.
É verdade, Ana. Ele continua a fazer notícia, quer seja na área da música, quer seja na sua vida pessoal.
Na semana que passou, ele ameaçou outro rapper, o canadiano Drake, alertando que parará a seguir a sua mulher Kim Kardashian no Instagram.
E Ana Drake, entretanto, respondeu às ameaças, deixando de seguir Kim Kardashian.
Foi o que ele fez de melhor. Eu também não seguiria a Kim Kardashian, mas o Drake eu ainda seguiria.
É verdade.
E, entretanto, Kanye West, ou We, como ele quer ser chamado, não ficou por aqui.
Ele deixou de ser cabeça de cartaz do Coachella 2019. Segundo o TMZ, a produção do festival negou-se a alterar o palco a pedido de Ye, que achava que o palco era artisticamente limitado.
E uma vez que nenhuma das partes cedeu em relação ao palco, ambas concordaram com o abandono de Kanye do cartaz.
Vamos ouvir, Ana, uma música do início de carreira internacional de Kanye, quando todos nós ainda gostávamos dele.
Ou não fosse ele um gold digger.
Vamos lá ouvir. She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time that digs on me. Now I ain't saying she a gold digger. But she ain't messing with no broke. Now I ain't saying she a gold digger. But she ain't messing with no broke. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Beauty divine, met her at a beauty salon with a baby who was for time. Under her underarm, she said, I can tell you rock, I can tell by your charm. Fars, girls, you got a flock, I can tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one, have you seen her? My psychic told me she have a sex arena. Trina, Gina, for Lopez, four kids, and I gotta take all they back. Show this, okay, get your kids, but then they got their friends. I put up in the bins, they all got a bin. We all went to den, and then I had to...
E falando em Coachella, se Kanye West está de fora, Childish Gambino e Ariana Grande estão confirmados para o Festival de Música e Artes, que acontece na Califórnia durante dois fins de semana de abril deste ano.
A eles juntam-se Janelle Monáe, Solange, Khalid, Zedd, entre muitos outros. Ariana Grande tem os domingos de 14 e 21 de abril e Childish Gambino, Ana, tem as sextas-feiras de 12 e 19 de abril.
Então vamos ficar com música de uma das cabeças de cartaz do Coachella, Childish Gambino, com This Is America. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the trap. I gotta carry 'em. Yeah.
Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pass. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voportugues.com.
O vídeo documentário de Taylor Swift Reputation Stadium Tour já estreou no Netflix.
E segundo um artigo da CNET, quem vê o vídeo sente quase a mesma emoção que se sente quando se vê Taylor Swift ao vivo.
E com o lançamento de Reputation no Netflix, Swift tornou o seu espetáculo acessível a qualquer admirador que tem internet e a mídia está a tecer largos elogios por isso.
Vamos ouvir Delicate, de Taylor Swift.
We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me dream. Dive bar on the east side, where you at? Blowing lights up my nightstand in the flat. Come here, you can meet me in the back. Dark jeans and your Nikes, look at you. Oh damn, never seen that color blue. Just think of the fun things we could do. Cause I like you, listen for the best. My reputation's never been worse, so like me, fool me. Yeah, I want you. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me dream. Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate. Isn't it, isn't it?
Remember what I told you. Be your own boss. Love yourself. Get up and dance. Level up.
Level up. Level up. Level up. Level up. Level up. Level up. Level up. Level up. Level up. Level up.
5, 4, 3, 2, 1.
Level up. Level up. Level up. Level up. Level up. Level up. Level up.
Ciara revelou o segredo para os seus vídeos de música. E qual é, Mara?
Ana, quem vê a cantora, não sei se Ana já viu pelo menos o último vídeo, aquilo é que é requebrar a sério. E há 15 anos que os vídeos dela são especialmente dedicados a coreografias intensas.
E o que é que ela explicou? Ela explica o segredo, vá lá.
O segredo dela é fitness.
É ela, a J-Lo...
É,
e tu também, Maia.
É, eu também, especialmente com as orelhas.
Ela diz que não há melhor sensação do que não querer ir para o ginásio, não sentir vontade e ainda assim entregar-se ao máximo ao exercício. É louca.
Um bocadinho. Mas a gente gosta de ver, pelo menos. O videoclipe de Level Up, que foi considerado um dos melhores vídeos de música de 2018 pela Billboard, é a prova desse extremo exercício.
Vamos lá ficar então com Level Up.
So yummy, no you want this yummy, yummy all your time. Level up, 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 level up.
E este é o Top 10 americano da Voz da América, o programa que te atualiza sobre o que se toca mais nos Estados Unidos e o que mais se ouve aqui também. Vamos ver então quem ocupa os 10 melhores lugares da tabela definida pela Billboard. Mayra.
Vamos já alertar que as músicas de Natal ainda estão a fazer sucesso nesta tabela, Ana.
Eu acho que já sei uma das pessoas que lá está, mas vamos começar.
Sim. A Holly Jolly Christmas, de Burl Ives. É um clássico de 1964. Teve várias versões desde então, uma delas é de Michael Bublé. Mas é a original, de Burl Ives, que ocupa o 10º lugar da tabela.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street,
say hello to friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear.
Ainda no espírito natalício, o nome dar pertence a Rocking Around the Christmas Tree, também lançado em 1964 na voz de Brenda Lee. Uma curiosidade entre esta música e a anterior são ambas do mesmo compositor, Johnny Marr.
Vamos então a Rocking Around the Christmas Tree.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see. Every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear. How's the party rocking around the Christmas tree? Have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós tocamos a tua música favorita. Não esqueça, basta pedir para o WhatsApp da Voz da América mais um 908-652-4584.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
Jingle bell rock. Jingle Bell Rock é de Bobby Helms, Ana. E vamos até 1957 com esta música.
E estamos de facto no Billboard de 2019.
Estamos.
Parece
estamos.
Mais dos anos 60, é mas mesmo. Pronto. Então vamos ficar com Jingle Bell Rock de Bobby Helms, o oitavo lugar.
In Jingle Bell Square, in the frosty air, what a bright time, it's the ride. Rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock.
Fazendo uma pausa nas músicas de Natal, a sétima posição é de Marshmello, com colaboração de Bastille. Happier está a 19 semanas na tabela, já chegou ao terceiro lugar. Na semana passada, ocupava o quinto.
Vamos então ficar com Happier, Marshmello com Bastille.
When the morning comes, and we see what we've become. In the cold light of day, we're aflame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirit. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram.
E tocamos uma música pedida por ti. O teu pedido pode ser enviado para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
E agora há grandes esperanças, Ana. É altura para grandes esperanças.
Alguém está de esperanças? Então e porquê? Estas grandes esperanças dos Panic at the Disco estão...
Há 21 semanas na tabela e continua em sexto lugar esta semana.
Vamos então ficar com grandes esperanças. Post Malone, Post Malone, Sandflower, com a participação de Sueli, faz parte da banda sonora do novo filme Homem-Aranha.
Esta está há 10 semanas na lista das 100 mais ouvidas dos Estados Unidos e entre as 10 mais ouvidas esta semana, ela ocupa o lugar na...
quinto, Sunflower. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e tocamos uma música pedida por ti. O número onde podes enviar o pedido é mais 1-908-652-4584. Agora, quarto lugar.
Quarto lugar é uma descida. É alguém que...
Ainda bem.
Exatamente, é alguém por quem não tem assim... Grande admiração, exatamente. Fica mode de Travis Scott.
Sun is down, freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah. I tried to show him. Yeah. 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 Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode.
This here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coast. Way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at Boost. Had to hit my old town to duck the news. 2-4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up.
O terceiro lugar é uma subida de 4 posições e voltamos aqui ao espírito de Natal.
É, a Nana já estava a adivinhar, não é?
Exatamente.
Quem é que seria? Mariah
Carey, só pode ser ela.
All I Want for Christmas is You está em terceiro lugar.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. My wish come true. All I want for
agora no segundo lugar, Mayra?
Continua Without Me, de Halsey.
Yes.
Está há 12 semanas na tabela das mais ouvidas dos Estados Unidos. Vamos ouvir.
I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh and fall. And then I got you off your knees, put you right back on your feet. Just so you can take advantage of me. Tell me how it feels, sitting up there, feeling so high, but you go.
E nós somos a Ana Guedes,
Mayra de La Salete.
E do outro lado está hoje na produção Mariano Bartolomeu. Despedimos com o primeiro lugar das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos esta semana.
Ela é grande?
Ariana Grande, sem dúvida.
Sem dúvida. Está há 7 semanas a liderar a tabela, Ana.
Lançada há apenas 8 semanas esta música, não
é?
Ou seja, entrou basicamente logo, não é?
Entrou assim, direto para o segundo lugar, semana seguinte, primeiro lugar.
Exatamente.
Thank you.
Quase no final, vamos ter aqui o resumo das principais notícias deste sábado.
E as últimas deste sábado, dia 5 de janeiro, focam-se aqui nos Estados Unidos, onde Trump reafirma que os Estados Unidos precisam de um muro e o governo mantém-se encerrado. O Senado americano dá continuidade às negociações com a Casa Branca. Hoje, sábado, durante todo o fim de semana, num esforço para reabrir o governo que está parcialmente encerrado há já 2 semanas. O encerramento parcial do governo, que começou a 21 de dezembro de 2018, afeta cerca de 800 mil trabalhadores federais em todo o país. Os Talibã disseram que o seu envolvimento com os Estados Unidos para negociar e acabar com a guerra e a ocupação ilegítima do Afeganistão mantém-se, pondo de parte quaisquer conversações de paz direta com o governo em Cabul.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.